Deputado António Proa, tenha a bondade.
Muito bem. Sr. Presidente, eu estava a procurar... Muito bom dia, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estava a procurar estar atento, mas estava ainda assim com alguma dificuldade em ouvi-lo, o que é... Penalizo-me muito por isso, naturalmente, por várias razões, a começar pelo facto do Sr. Presidente presidir esta comissão. Sr. Presidente, muito obrigado. Relativamente a esta petição 291 sobre a revisão do regime jurídico do arrendamento urbano, e os peticionários debruçam-se sobre o arrendamento não habitacional, esta petição foi subscrita por mais de 4 mil cidadãos, mais precisamente 4.540, e tem como primeiro subscritor a Confederação de Comércio e Serviços de Portugal. Como disse, o tema desta petição é o arrendamento não habitacional, sendo que os peticionários manifestam a preocupação quanto à aplicação da Lei 31/2012, relativa ao regime jurídico do arrendamento urbano, e consideram que esta lei se tem revelado desadequada ao desenvolvimento das atividades económicas. E referem em concreto questões e preocupações que têm que ver com o regime de denúncia de contrato, pelo senhorio, o prazo do contrato de arrendamento, o prazo de desocupação do local no caso de cessação do contrato, ou o regime de atualização das rendas antigas. E, para além de manifestarem este conjunto de preocupações, fazem um conjunto de propostas de alteração à lei que eu referi e propõem, nomeadamente, alterações de prazos e de prazos no que diz respeito aos contratos de termo certo, à renovação dos contratos, à denúncia de contratos pelo senhorio, à denúncia para obras de remodelação ou restauro e no âmbito também da atualização das rendas. Propõe ainda outras alterações, nomeadamente no que diz respeito à adequação para atividades que são especificamente reguladas, propõe a alteração da utilização da figura de microentidade para a figura de microempresa, alterações aos fundamentos de denúncia de contratos, a introdução do conceito de loja histórica ou alterações nos fundamentos para a denúncia dos contratos por motivo de obras profundas no locado. Este é o conjunto de propostas dos peticionários. Esta comissão, eu próprio tomei a iniciativa enquanto relator de ouvir em audição os peticionários no passado dia 14 de janeiro. Estiveram na ocasião presentes em representação desta petição os vice-presidentes da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, Dr. Vasco Melo e o Dr. Nuno Camilo. Tiveram representantes dos diversos partidos aqui presentes e tivemos a oportunidade de, uma vez mais, escutar as suas preocupações, que aliás, como eu referi, vêm descritas na petição, e foi uma audição interessante. Relativamente às propostas, eles no fundo, os peticionários reivindicam uma alteração à lei faço notar que o segundo relatório da Comissão de Monitorização da Reforma do Arrendamento Urbano, que foi publicado em janeiro deste ano, versa especialmente, quase em exclusivo aliás, sobre matéria do arrendamento não habitacional, precisamente indo muito ao encontro daquilo que são as preocupações manifestadas desta petição. Aliás, não é de estranhar pelo facto de a Confederação ter também assento nesta Comissão de Monitorização da Reforma que foi criada pelo Governo. Sr. Presidente, a petição foi analisada, o relatório está apresentado, julgo que reflete aquilo que são as preocupações dos peticionários. Eu fiz questão de incluir um capítulo que é a opinião do relator, a minha própria opinião sobre esta matéria, que é, além do mais, vai sendo conhecida e não é nova, sobretudo. E eu, sobre esta matéria, queria apenas aqui, no âmbito da apresentação deste relatório, sublinhar a importância que tem o comércio, sobretudo nas cidades, os diversos papéis que ele cumpre, quer do ponto de vista económico, enquanto motor de desenvolvimento de pequenas economias, economias locais, economias de proximidade, quer também do ponto de vista do desenvolvimento das cidades, a importância que o comércio de proximidade tem para o equilíbrio social dessa entidade complexa que são as cidades. E, portanto, nunca é demais sublinhar que tudo deve ser feito, tudo de razoável, naturalmente, deve ser feito no sentido de salvaguardar o comércio e, sobretudo, o pequeno comércio de proximidade. Quero também fazer uma outra referência. Esta lei era uma lei necessária, é uma lei que tem vindo a verificar alterações que eram necessárias, que têm que ver com o dinamismo e do mercado do arrendamento, que permite que as pessoas deixem de depender tanto de compra, de aquisição de habitação para poderem ter uma habitação condigna, e nessa medida era uma lei necessária, mas esta lei só é uma lei que vale a pena se for justa e equilibrada. Temos observado algum alarmismo com esta lei, os dados que têm vindo a ser coligidos pela Comissão de Monitorização da Lei nem sempre, eu diria quase nunca, têm confirmado algumas das teses mais alarmistas. No entanto, vale a pena continuarmos atentos, vale a pena introduzir todas as alterações e todos os ajustes na lei que se venham a verificar necessários e positivos. Estou em crer que, no que diz respeito particularmente ao arrendamento não habitacional, há um conjunto de melhorias que podem ser efetuadas à atual lei. Valerá a pena aguardar, aliás, o Governo comprometeu-se ele próprio a tomar a iniciativa de, na sequência de um terceiro relatório da Comissão de Monitorização, que estará, creio eu, e tanto quanto tenho procurado acompanhar, estará para ser conhecido, para ser publicado. Valerá a pena, nessa ocasião, fazer uma avaliação serena do que tem sido a aplicação da lei e introduzir no âmbito da Assembleia da República as alterações que se venham a considerar adequadas para que esta lei seja uma lei eficaz, mas mais justa. No que diz respeito, em particular, Sr. Presidente, à parte não habitacional, estou em crer que, de facto, esta lei poderá colher um conjunto de melhorias no sentido também de salvaguardar, como disse, o comércio tradicional e o comércio de proximidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Proa. O relatório, colegas, tem apreciação, algum dos colegas pretende usar a palavra sobre o relatório final? Não? Então, consideramos-o aprovado. Está aprovado o relatório apresentado aqui pelo Sr. Deputado António Proa. Sobre o relatório da petição 337, solicita alteração ao Decreto-Lei 9/2007, de 17 de janeiro, no sentido de reforçar a aplicação do princípio da prevenção em matéria de ruído, visando a salvaguarda da saúde humana e o bem-estar dos cidadãos. O deputado relator é o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do CDS-PP. Sr. Deputado, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os Srs. Deputados. Portanto, esta petição e análise, portanto, de entrada na Assembleia de 13 de Fevereiro, portanto, foi admitida, foi remetida, portanto, para esta Comissão. Por se tratar, de facto, de uma petição individual, portanto, não obriga à audição do peticionário, portanto, ao abrigo do número 1 do artigo, portanto, 21, portanto, nem à sua apreciação, portanto, em plenário, portanto, nos termos do artigo 24, número 1, linha A, bem como a sua publicação, portanto, em diário da Assembleia da República, conforme disposto no artigo 26. Em suma, portanto, o peticionário, portanto, José António Correia Martins, vem solicitar, portanto, que se proceda à alteração, portanto, do Regulamento Geral do Ruído, republicado pelo Decreto-Lei 9, portanto, 2007, 17 de janeiro, no sentido de melhorar a legislação vigente sobre as pessoas que residem, portanto, em habitação comum, apelando ao princípio e reforço da aplicação do princípio da prevenção em matéria de ruído e salvaguarda da saúde humana e bem-estar dos cidadãos. Face aos postos, em termos de parecer, a Comissão, portanto, de Ambiente e Ordenamento do Território, pelo local limite, o seguinte parecer, portanto, que faça tratar de uma petição individual, portanto, que não obriga a audição do peticionário, nem a sua apreciação em plenário, e atento, portanto, ao objeto do mesmo, nomeadamente à alteração do Regulamento Geral do Ruído, no sentido de limitar os direitos das pessoas que residam em habitação comum, deve ser dado este conhecimento desta petição e o presente relatório aos grupos parlamentares para a apresentação, portanto, de eventuais, portanto, iniciativas, portanto, legislativas, portanto, nos termos do disposto na linha C do número 1 do artigo 19. Deverá também ser dado conhecimento do presente relatório ao excelentíssimo Sr. Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território, portanto, e Energia, e bem como remetido para a Sra. Presidente da Assembleia da República. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Algum dos senhores deputados pretende usar da palavra? Então, consideramos também aprovado o relatório agora apresentado pelo Sr. Deputado Pedro Moraes Soares. Muito obrigado. Bom, colegas, passamos agora à fase 3, que é ao ponto 3, que é iniciativas legislativas. Neste ponto, nós temos três assuntos relevantes. O primeiro é a Lei de Bases Gerais da Política de Solos de Ordenamento do Território e do Urbanismo, que chegou ontem, penso eu, não é? Foi distribuído a toda a gente, ontem à tarde. Da leitura que eu pedi aqui aos juristas para fazerem, a únicas coisas que me dizem que há é pontos e vírgulas e alteração de letras maiúsculas para minúsculas. E a única alteração, digamos, relevante que nós temos aqui é do artigo 81, que tem uma norma que é a legislação complementar, em que se diz que no prazo de 6 meses, a contar da data em vigor da presente lei, são aprovados os diplomas legais complementares que revêm o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, o regime jurídico da urbanização e edificação e o regime jurídico aplicável ao cadastro predial e respectivos diplomas regulamentares. E eles propõem o regime jurídico aplicável ao cadastro
predial,
em vez de ser ao registro cadastral. Eles devem estar a confundir cadastro com prédios. Dá pleno, penso eu. Não? Não sei. Digo eu. Também não estudei isto. Mas alguém estudou?
Sim.
Já estudaram? Ok.
Fica mais correto?
Então está bem. Está tudo. Ah, não estamos de acordo. Obrigado. Então. Eu não estudei isto, hein? Ainda do cadastro.
Cadastro pedial é uma coisa, matriz pedial pertence de mais amplo.
Sim,
mais
não pode ser.
Mais amplo ou mais restrito?
Não, é uma coisa. Isso eu não tenho dúvidas, que uma coisa é registro predial e outra coisa é o registro cadastral. O que foi aprovado é o registro cadastral, não foi o registro predial. Isso não tenho dúvidas. Uma coisa é o registro predial, outra coisa é o registro cadastral. Isso não tenho dúvidas. O cadastro predial, a matriz predial e o registro predial são três fases. São três bases de informação da informação cadastral imobiliária. E é isso que o país não tem. Portanto, aqui o que se pôs era que se queria fazer o cadastro. Se agora se quer o registro predial só, o registro predial já existe, pode-se alterar o regime. O correto é como está, na vossa proposta. Não é a alteração que a DAPLENO faz. Que a DAPLENO propõe. O que está correto é a vossa proposta. Sim, o que está correto é a vossa proposta inicial, não é o regime predial. A vossa proposta original é que está correta, parece-me. Então, se não há acordo, fica registro cadastral. Ok, se o PS, eu não sabia isso. Se o PS quer registro cadastral, é o registro cadastral que fica. Não, é uma regra, como sabes. Muito bem, ok. Então, alguém, mais alguma objeção? Ou... Colegas, mais alguma objeção? Talvez. 77. Estou 71, não tenho. Os eles não fazem nenhuma proposta.
A avaliação do solo urbano?
A avaliação do solo urbano.
A avaliação do solo urbano.
texto final eles não puseram.
No texto final é que eles não puseram, esqueceram-se de pôr. É para o Fernando fazer, o Dr. Fernando Vasco fazer essa referência.
Sim.
Portanto, eles é que se esqueceram de pôr epígrafe. Esqueceram-se de pôr epígrafe.
Sim, está.
Epígrafe 71. Epígrafe 71, colocar. Ok? Está fechado? Muito bem. Por acaso a deles é melhor, então. A deles é melhor. Ó Pedro, mas vocês não querem o regime aplicável ao cadastro predial? Tu desculpa lá.
O INDEP vai decidir.
O regime aplicável ao cadastro predial.
Vai haver cadastro. Nem que fique. Registro cadastral vai tudo a gente dizer que isto é cadastro e não é o registro predial.
Sim. Mas eles propõem. Bem, eu não sei. Eu não estou a isto, mas eu acho que até se calhar é melhor a proposta deles.
Eu acho que é melhor também.
O decreto fala nisso.
É?
Este decreto de 2007 fala no regime aplicável ao cadastro predial.
É.
O 2007, a lei.
É, o sinérgico é aplicável ao cadastro predial. Eu acho. Ó, Bruno, vê lá. Vejam lá isso, pá, para não estarmos também aqui a fazer.
Vai ser melhor.
Mas vocês é que sabem.
Então precisamos ter de fazer isto.
Não, tudo bem. Mas se calhar é melhor ter tempo e vermos isto bem do que estar aqui a fazer isto mal. Claro que isto foi ontem. Não, é que isto é uma questão complicada. Uma coisa é termos um registro cadastral, outra coisa é termos um. Não, é cadastral, não pode ser predial. Esse predial não pode ser.
E as pessoas vão entender isto como cadastro.
É. O regime aplicável ao cadastro predial. Eles dizem que deve ser.
Eles dizem que propõe cadastro predial.
Mas não, mas eu aplicava ao registro cadastral. Mas este é que estava melhor, atual.
Bem, eu tenho dúvidas porque eles aí dão três conceitos diferentes. Os procedimentos são diferentes para o cadastro, para a matriz e para não sei o quê. A matriz tem um procedimento, o cadastro tem outro, o registro predial tem outro.
Não, mas isto não é registro predial.
O mais amplo talvez seja o...
Bem, opa, marcamos uma reunião só para isto e vamos ver, vamos estudar isto. Epá, eu acho que é melhor não fazermos aqui as neiras. É melhor, 8 dias para estudar isto, cada um dá a sua opinião. Volta na próxima reunião. Pá. Porque acho que é melhor, isto também é 6 meses para entrar em vigor, 6 meses para os outros diplomas. Ok? Portanto, fica adiado para a próxima reunião. Vamos estudar isto, que eu também gostava de estudar com calma, isto é uma questão completa. Agora, recomendo ao Governo, depois temos o... Isto é o projeto de lei, não é?
Projeto de resolução.
Projeto de resolução. Recomendo ao Governo, do PSD e do CDS, não é?
Aqui, está
aqui. Recomendo ao Governo a promoção da regeneração das estruturas típicas urbanas em condições de precariedade habitacional.
Alguém tem uma coisa a dizer? Aqui está aqui uma coisa que está mal. A Assembleia da Reserva resolve garantir as medidas, não é garantir, é recomendar ao Governo que garanta. A Assembleia não resolve garantir nada. Foi um erro de fazer isto, provavelmente. Alguém tem...
Ok, há aqui uma proposta, há uma proposta da mesa, quer dizer, do Presidente. Há aqui uma proposta de alteração do Presidente, vejam lá se concordam, que é a Assembleia da República, o texto é este, o texto é, a Assembleia da República resolve, nos termos do número 5 do artigo 166 da Constituição, garantir as medidas necessárias, nomeadamente financeiras, destinadas. Não, é recomendar ao Governo que garanta as medidas financeiras.
É a Assembleia que garante.
Não somos nós que garantimos.
Aliás, era o texto que estava.
Não, recomendar ao Governo que garanta as medidas necessárias, nomeadamente financeiras, destinadas a incentivar a regeneração urbana. Não, é recomendar ao Governo que garanta. É a proposta que faço. Estão-me de acordo? Pronto. Exatamente. Não tenho de ir aí ao orçamento da Presidente da Assunção Esteves para garantir isto tudo. Bom, portanto, recomendar ao Governo que garanta as medidas necessárias. Estão de acordo? Pronto, ficará assim. E agora, o último é do PS, projeto de resolução 896 do Partido Socialista, recomenda ao Governo a criação de um programa especial para a regeneração das ilhas do Porto.
E não há nada a dizer.
Sobre... Não há vírgulas nenhuma. Há uma vírgula. Há uma vírgula, recomendar ao Governo a criação vírgula com a alocação de fundos comunitários. Estamos de acordo? Nada a opor? Então está tudo aprovado. Outros assuntos? Alguma matéria que queiram tratar hoje na Comissão? Não? Está encerrada a reunião. Muito obrigado.